Governo que não seja reforçar os meios, designadamente os tribunais, dando condições aos oficiais de justiça, às condições técnicas. Por isso, quanto aos meios, estarão garantidos. Não se preocupe. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros, Srs. Deputados. A invasão da Ucrânia pela Rússia gerou na sociedade portuguesa um enorme apoio, uma enorme comoção e uma enorme condenação a esse ato de agressão. É certo que não foi unânime. Tivemos, e estão representados nesta Assembleia, forças que discordam dessa condenação. Tivemos ainda agora, a propósito da eleição presidencial, um candidato que colocou, e estou a falar do candidato António Filipe, apoiado pelo PCP, que colocou no mesmo plano, na mesma equivalência, Zelensky e Putin. O agressor está, de acordo com o candidato apoiado pelo PCP, no mesmo plano moral que está o agredido. Ora, se dúvidas houvesse sobre a necessidade de termos um regime que permita concretizar, as sanções absolutamente necessárias a tornar evidente que o agressor nunca está no mesmo plano que o agredido, estas palavras e estas afirmações absolutamente chocantes, absolutamente inadmissíveis de um candidato apoiado por um partido que está representado nesta Câmara, já agora diga-se esse propósito, que ao menos, e como sempre, tem o benefício da coerência. Outros estiveram nessa posição e depois mudaram ao longo do percurso porque oportunisticamente consideraram que era inadequado. Mas ao menos isso, ao menos fizeram essa mudança. Mas o que eu quero dizer é que este regime é absolutamente essencial para que a punição exista mesmo e que se coloque em prática essa sanção e não apenas no domínio das palavras e das intenções. E se é verdade que na própria União Europeia temos assistido a politicamente situações que não são claras e de países que adotam medidas e posições que não são claras na consequência e na prática alinhada com o discurso, ao menos que exista de facto um regime que permite concretizar essa matéria e, portanto, a Iniciativa Liberal estará a suportar esta iniciativa. Muito obrigado.
Senhora Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A proposta em discussão altera a lei que regula a aplicação e execução em Portugal de medidas restritivas, sejam elas aprovadas pelas Nações Unidas ou pela União Europeia e o respectivo regime sancionatório. Ou seja, as medidas restritivas são as sanções políticas, diplomáticas ou económicas determinadas por estas instituições relativamente a Estados, a empresas ou personalidades. Esta proposta segue, pois, a lógica de imposição de sanções como instrumento de coerção sobre países soberanos. E é por isso que nos opomos, pelos reflexos negativos que implicam para os povos de parte a parte. Isto é, sanções que afetam negativamente os direitos e interesses legítimos de cidadãos ou de empresas portuguesas. Aquilo que é verdadeiramente inaceitável é estar-se de acordo com sanções cujo impacto negativo vão ser sobre o povo português. E já vimos essa posição hoje aqui na Assembleia da República. Há outros aspectos que suscitam reservas, nomeadamente a compatibilização destas medidas restritivas com a Constituição e os princípios da lei penal, desde logo porque essas medidas podem ser verdadeiras penas aplicadas sem julgamento contra pessoas singulares. Recordamos que, quando a discussão da iniciativa legislativa que esta proposta agora vem alterar, tinham sido suscitadas diversas preocupações. Por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados levantava questões quanto às garantias de proteção de dados dos cidadãos. O Conselho Superior da Magistratura colocava questões quanto à moldura penal, já a Ordem dos Advogados suscitava questões quanto às competências de algumas das determinações que hoje constam da lei e a Procuradoria-Geral da República também colocava aspectos quanto ao regime sancionatório. Estes aspectos exigiam cautela e ponderação na discussão do atual processo legislativo e aconselhariam a que se ouvissem estas entidades novamente. Aliás, o próprio Governo refere na exposição de motivos desta proposta que, atenta à matéria, em sede de procedimento legislativo na Assembleia da República, deve ser promovida a audição do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. Mas aquilo que vemos é que o Governo diz uma coisa, mas depois faz outra, porque o processo de urgência inviabiliza a audição obrigatória destas entidades pela Assembleia da República e não permite dar sequência às questões que estas viessem a colocar. Aliás, o parecer do Conselho Superior de Magistratura, que entretanto chegou, chama a atenção para a clarificação das molduras penais aplicáveis, para a necessidade da coordenação operacional entre várias entidades, mas como não haverá um processo de especialidade, não é possível ter em conta estes aspectos e por isso votamos contra.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros. Eu quase que dizia, falando a seguir à Sra. Deputada Paula Santos, exatamente pelas mesmas razões e na interpretação oposta, é por isso que nós votamos a favor. É que toda esta proteção a quem o Partido Comunista está sempre a falar dos grandes grupos económicos, dos oligarcas, tudo isso, a não ser que sejam os oligarcas que servem testas de ferro a regimes sanguinários, a regimes invasores, a regimes opressores, porque se forem os oligarcas, testas de ferro destes regimes, que tenham os seus ativos espalhados pelo mundo para financiar o esforço de guerra de quem invade nações, essas sim democráticas, para quem esmaga povos, esses sim indefesos, aí já não há problema nenhum. Aí o PCP já dá cobertura a todos esses crimes e a todos esses criminosos. Estamos habituados, sabemos há muito tempo que é assim e, portanto, não nos enganam sobre isso. Mas esta lei tem uma importância que é muito relevante, porque sabemos que hoje em dia a complexidade deste tipo de movimentos, seja dos movimentos pessoais, seja especialmente dos movimentos financeiros, exige uma permanente ação de combate à especialização e à complexidade deste tipo de movimentos para que consigamos efetivamente travar estas manobras que são feitas para usar, é porque nestes países muitos destes mecanismos não existem, é usar a economia e a liberdade das nações livres para financiar a opressão praticada pelas nações que não têm os mesmos valores. E obviamente nós temos de nos defender disso. E obviamente que temos de ter mecanismos que combatam as práticas e que punam aqueles que as fazem. Mas nós temos neste momento um contexto, e a propósito disto, esclarecido o apoio que temos a esta medida, um contexto que também é importante discutirmos, não é diretamente relacionado com esta proposta, mas é indiretamente relacionado, que tem a ver com, no caso concreto da Ucrânia, a importância da reconstrução da Ucrânia e de todos nos empenharmos em garantir os meios para a reconstrução da Ucrânia. E está neste momento em curso, na União Europeia, um debate que é muito relevante. Se nós, depois de termos aplicado estas medidas e estas sanções, estando neste momento muitos ativos congelados, que são ativos que têm exatamente a ver com a atividade desenvolvida pela Rússia na invasão da Ucrânia e que têm a ver com o financiamento do esforço de guerra da Rússia, se devemos ou não canalizar esses ativos para a reconstrução da Ucrânia numa indemnização por aquilo que foi feito pela Rússia ao povo ucraniano e a toda a nação ucraniana. Portugal não hesitou em posicionar-se a favor desse esforço, mas há nações europeias que têm dúvidas neste momento e é muito importante que Portugal continue para mobilizar todo o esforço europeu neste esforço de apoio à Ucrânia, de apoio aos ucranianos, que neste momento decisivo não pode ter hesitações.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Relativamente à transposição desta diretiva sobre a violação das medidas restritivas na União Europeia, no entender do PAN não falamos apenas de normas técnicas, falamos de um regime em que se compõe em causa os valores democráticos do mundo tal como o conhecemos, seja naquilo que diz respeito à evasão fiscal, às redes transnacionais, à captura económica, ferramentas de violação de direitos humanos e até de tráfico também de animais, de ataques à ordem internacional. Com esta diretiva e com a concretização operacional que o PAN hoje propõe, aquilo que procuramos é deixar claro que as sanções não podem não ter uma execução rigorosa, sob pena de não serem quaisquer sanções, mas uma mera ilusão de que existe uma aplicabilidade da lei. E por isso mesmo, porque podemos, no domínio da política externa, estar a pôr em causa aquilo que é o custo das vidas humanas, levar ao financiamento de guerras, contribuir, até como já aqui foi mencionado, para a opressão dos povos e, claro está, sustentar regimes autocráticos, como sejam os de Putin, Maduro ou até mesmo no Irão. Por isso mesmo, com a proposta do PAN, aquilo que se propõe é que haja não só mais do que a transposição da diretiva, garantir que temos um funcionamento e cumprimento da mesma. E para funcionar precisamos de capacidade institucional, técnica, operacional, que esteja à altura da complexidade dos crimes que procuramos combater. Falamos de operações financeiras altamente sofisticadas, de ocultação também de beneficiários efetivos, de cadeias societárias espalhadas por várias jurisdições, do comércio internacional dissimulado, do abuso de criptoativos e crimes que se movem com uma velocidade de mercados e na sombra dos avanços tecnológicos. Não se pode combater este tipo de criminalidade altamente sofisticada com apenas instrumentos locais e compartimentados. E por isso mesmo, aquilo que o PAN propõe, esperamos que quer o Governo, quer as bancadas que suportam o Governo nos acompanhem, é a criação de unidades especializadas, como acontece já em França, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, e a existência de uma coordenação interinstitucional também permanente. Neste sentido, chamamos também à colação e à resposta ao setor privado e não apenas ao setor público. Entendemos que só chamando as duas dimensões na linha de defesa contra a violação e também a imposição de sanções europeias, que se reforcem os deveres de compliance, em linha até sugerido com o CAPI e com o que foi aplicado, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Não basta assegurar a boa aplicação da lei e por isso mesmo o que propomos é também a formação contínua de todos os agentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Idalina Durães, chega, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros. O que está aqui em causa é a proposta de lei que transpõe a diretiva da União Europeia relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União. Assim sendo, o objetivo primordial é reforçar a segurança no nosso espaço de liberdade, segurança e justiça. Trata-se de um tema de grande relevância, pois estas medidas também contribuem para proteger a integridade do mercado interno por forma a evitar comportamentos ilícitos e garantir que Portugal cumpre as suas obrigações europeias. A proposta traduz para a legislação nacional a referida diretiva, a qual estabelece sanções penais, proporcionais e dissuasivas para quem viole estas medidas restritivas. É no entender do Chega uma harmonização com o direito europeu considera importante, pois reforça a coerência do nosso sistema jurídico e demonstra o nosso compromisso com a aplicação efetiva das normas da União Europeia. É igualmente relevante sublinhar que estas medidas são de natureza política ou diplomática e visam apoiar objetivos essenciais da União Europeia, tais como a preservação da paz, a proteção dos direitos humanos, a consolidação da democracia e a segurança internacional. Ao mesmo tempo, é fundamental que a aplicação destas medidas sejam feitas com rigor, mas também com a devida ponderação, tendo em conta a proporcionalidade das sanções, o respeito pelos direitos fundamentais, o respeito pelo Estado de Direito, que deve ser sempre garantido por forma a que a legislação cumpra o seu propósito sem gerar impactos desnecessários ou injustos. Por isso, embora reconheçamos o mérito da proposta e a importância de reforçar a segurança e a integridade do mercado, continuaremos a acompanhar com atenção a sua implementação, avaliando os efeitos práticos que poderá ter na sociedade e na economia. Pelo exposto, concluo por dizer que esta é uma proposta que toca aspectos sensíveis e estratégicos, e merece o nosso acompanhamento atento para que os objetivos da União Europeia sejam alcançados sem comprometer os princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Obrigada.